Fala, criticante, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast do nosso Dados Críticos, podcast onde a gente bate papo sobre RPG de mesa e as adjacências aí do mundo nerd. Estou aqui hoje com um grande amigo, Luciano Nigro, que conheço há pouco tempo, mas já considero pacas.
Não, pô, me conhece há mais de um ano, porque você participou do MM no passado, né?
Conheço, mas a gente tá tendo mais contato agora, né?
Cara, é legal.
Exato, né? Eu vou pedir pra você se apresentar, Luciano. Quem é Luciano por Luciano aí, cara?
Cara, primeiro eu agradeço por participar aqui. Meu, seu canal é super inspirador, é muito legal mesmo. E ter um espacinho aqui pra conversar com você é um privilégio. Meu, Luciano, hoje eu sou um pai de dois, casado com dois filhos, que tenta arranjar um tempo pra jogar RPG, mas eu tô falhando nessa parte aí, porque a gente tem história, né? A vida, ela é um boss difícil de contornar. Mas, pelo menos em janeiro, eu faço um esforço pra acontecer o MMM, né?
É isso aí,
então,
cara.
Você quer que entre mais lá no programa, conta a história?
Eu chamei o Luciano aqui pra gente bater um papo hoje, exatamente sobre o MMM, que é o mês de mentoria pra mestrar. Queria que você explicasse pra galera o que é isso, Luciano. O que é esse MMM aí que o pessoal tá tanto falando sobre?
O MMM, ele é um evento, né, que surgiu da comunidade do RPG, inspirado no New Game Master Month, que é um evento gringo, né? O pessoal lá fora, eles têm o mês do escritor, eles fazem essa dinâmica, né? E existe o mês do novo mestre de jogo, né? New Game Master Month. E aí surgiu em 2022, né? Do fim de 21 para 22, o Bruno Cobb mandou um tweet lá pra galera. Ó, queria fazer uma versão brasileira disso aqui, quem topa? E aí começou a juntar um monte de gente. E aí eu, num dos grupos de RPG aí da internet, fiquei sabendo e entrei também. Mas na época eu entrei como o que a gente chama hoje de guia, né? Que são os mentores. Eu mentorei Dungeon World e depois, no ano seguinte, eu participei da organização, né? Do 2023. E agora eu tô na sequência de 2024 também participando da organização. É o que nós chamamos de PDMs, né? As pessoas da mentoria. Porque quem entra para participar são as PDJs, né? Pessoas da jornada. Jornada de transformar em mestre. E o MMM, ele tem como objetivo principal criar novos mestres, pessoas que querem mestrar pela primeira vez. Por que eu falei principal? Porque a gente acabou descobrindo uma outra vocação, que é fazer com que mestres aprendam e criem mesas, né? Toquem mesas novas, de jogos novos, que acabou sendo o nosso principal público. Então a gente englobou, né, essas duas missões aí no programa para atingir esses objetivos.
Entendi, mestres que já mestravam, mas que simplesmente estavam presos no sistema, poder testar outros sistemas aprendendo a mestrar de cara, né?
A gente não sabe exatamente o motivo, estamos tentando mapear, mas esse é o caso mais comum até do MMM, é justamente aprender sistemas novos.
Bacana, bacana, cara. E assim, eu achei, ano passado eu participei em 2023, como um mentor também, né? Hoje a gente tá chamando de guia, né? Então, eu ajudei e fui mentor aí de o Mouse Hitter, né? Que é um sistema que eu gosto bastante, onde se joga com ratinhos. E eu percebi que o sistema de organização desse projeto, ele é diferente, basicamente, de tudo que eu vi, assim, de organização. Por quê? É feito ali dentro, né? Lá dentro a gente chama de ensinamentos ancestrais. Mas, assim, basicamente é um sistema de autogestão. A ideia é que não exista hierarquia dentro das pessoas que estão ajudando nesse projeto, que é voluntário, né? Então são pessoas que se voluntariam para ensinar outras pessoas a mestrar. Mas assim, é muito legal porque os próprios voluntários e voluntárias que se organizam ali para poder fazer a coisa acontecer, né? De onde surgiu isso, Luciano? Você sabe de onde surgiu essa questão da autogestão? Você consegue explicar um pouco mais disso para a gente?
Na primeira edição não teve isso. A primeira edição, assim, não teve de forma formal, acabou sendo orgânico, né? O pessoal se juntou, saiu fazendo e foi basicamente uma tradução, né, do material de lá. Aí, a partir do segundo ano, que a gente já elaborou o material próprio, acabou sendo de forma orgânica, mas não estruturada. A partir do segundo ano, teve a ideia de trazer uma autogestão mais estruturada. E aí, principalmente o Cobb, mas as pessoas que participaram da organização, a gente fez uma consultoria com uma empresa que chama Target Till, que ela é inovadora aqui no Brasil para trazer essa questão da autogestão, e eles ajudaram a gente a estruturar, e a gente foi meio que aprendendo aos trancos e barrancos, mas sempre voltava nos textos deles e entendia. Mas ela se baseia, um negócio legal da autogestão é que ela se baseia em acordos. Como é que funciona? Nós temos uma situação, como que nós podemos prosseguir daqui para frente dentro da nossa organização? Ó, vamos fazer assim, assim, assim. Tá todo mundo de acordo? Tá. Aí escreve esse acordo e aí ele tá valendo, né? E esse acordo, ele não é uma coisa escrita em pedra. Ela pode mudar à medida que a gente vai vendo necessidades, né, de ajustes, de melhorias. Inclusive, a gente está fazendo isso muito agora, esse ano, né? Participou, né? Viu algumas melhorias. E, provavelmente, coisas que a gente já decidiu, a gente vai voltar atrás para melhorar também. Então, é uma forma bem, assim, deliberativa. Todo mundo tem voz. E não é pautada na questão da hierarquia. Tem alguém que manda. Claro que tem gente que tem mais tempo, mais experiência, e acaba sendo uma referência lá dentro para entender, mas por estar mais acostumado mesmo. Mas não é uma questão de hierarquia, assim, alguém responde para alguém, não. Cada um tem seu papel bem definido, e aí a gente vai tratando esses acordos lá dentro.
Bacana. Outra coisa que me chamou a atenção quando eu participei foi a pluralidade ali de sistemas, né, que tinham disponíveis. Então, por mais que muitas vezes, né, eu vejo assim que quando vai se falar, ah, vou ensinar a mestrar, vou ensinar a jogar RPG, muitas vezes, por uma questão de público mesmo, né, acaba se caindo no D&D. Né, porque é que tem mais público. Mas lá, desde o início, agora, a gente vai ter D&D também, mas tem muitos outros sistemas de vários outros tipos. Né? Então, eu mentorei Mouse Hitter, né, que é um sistema aí que nem tinha em português, né, nem tem ainda. Né? Na verdade, eu fiz uma tradução ali basicamente dos conceitos centrais e a galera leu em inglês mesmo, a gente foi lá, deu certo. Né? Mas tinha vários sistemas. Você mesmo fez com Dungeon World, né? Teve Kuro, teve, cara, eu vou até abrir aqui para ver quais todos que tiveram aqui, mas teve muita coisa legal, cara. Teve muito sistema diferente, né?
Do ano passado. Vamos tentar lembrar de cabeça?
Vamos tentar.
Teve Dungeon World, Savage Worlds, teve Kuro, que você falou, Mouse Hitter. Aí teve eu fui o mentor, que é o Legacy.
Legacy, teve, verdade.
Teve Ozzy, né? O Old School Essentials.
Old School Essentials.
Teve o Caves and Hex, do Balbi.
Teve Alien.
Alien. Vampiro, Competição, Tormenta Verdade. Vida. E agora começa a ficar difícil, porque agora tá...
Pathfinder teve,
Pathfinder 2, foi do Adriel. Teve Call of Cthulhu, Blades in the Dark.
Verdade.
Vamos lá, 13. Eu acho que estão faltando 3, eu acho que são 16. Vamos ver se vem aqui.
Forbidden Lands. Monstro da Semana foi outro que
Monstro
teve.
Monstro da Semana. Agora tá difícil, porque tá faltando um outro. Eu vou olhar aqui na nossa antiga taverna aqui. Eu acho que é isso aí.
Acho que foi pro esse.
20. Isso mesmo, são esses aí. Então a gente ficou nesses aí.
Não, e cada um, galera, o que eu achei mais legal, cada um com exercícios específicos para aprender já com aquele sistema. Então eu acho que legal, e agora pensando assim, o que teve muitas pessoas, novos mestres, é porque as pessoas que, até mentores, falaram, galera, olha o tanto de sistema aqui, a oportunidade que eu tô recebendo aqui de poder aprender um sistema novo, né? Com essa qualidade, basicamente, todo mundo recebe, pessoal, 2 exercícios por semana durante um mês aí. Né? Além disso, tem um tempo ali para você tirar dúvidas, tem exercícios práticos aí, com mentor, uma sessão de one shot, né, para poder testar, né? Dependendo do mentor, ele pode fazer uma mesa um pouco maior. Mas o legal é isso, assim, você ter um suporte para aprender a mestrar. Né? Quando você participou da primeira vez, como é que foi a sua experiência com o Dungeon World, como é que foi lá os mentorados, eles conseguiram mestrar? Fala um conto pra gente aí.
Cara, foi assim, foi uma loucura, mas eu dei uma arriscada. Por quê? Porque eu tinha o livro, eu já tinha lido, mas não tinha tido a oportunidade de mestrar. Então, quando surgiu o mês de mentoria para mestrar, eu tava conversando com o Cobb, eu falei, ó, tem o D&D quinta edição e tem o Dungeon World que eu poderia, né? Ele falou, D&D quinta edição, a gente não tem muito foco, porque já tinha o Tormenta, né? Desde a primeira edição, eles seriam muito parecidos. Só que você não tem experiência. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me comprometer a mestrar agora na preparação do mês de mentoria. Só que eu vou fazer o seguinte, eu já vou montar a mentoria antes e vou testar ela em mim mesmo para ver se funciona. E aí funcionou. E aí eu já tinha o material pronto, já tinha o conhecimento para justamente conduzir. E o legal é assim, por mais que a gente tenha hoje mestres bem experientes, lembra que o nosso foco no mês de mentoria para mestrar é conseguir que uma pessoa mestre a primeira sessão.
Uhum.
A gente não está focado de você construir seu mundo, você gastar um tempo em preparação, de world building, de intrigas. Não, é você conseguir montar sua primeira sessão. Eu acho que esse é o empurrãozinho que precisa. Porque o aprendizado, ele é solitário. Ainda mais no RPG, a gente lê muito livro. Mas a jornada não precisa ser. A jornada você pode ser acompanhado. Então, é exatamente isso que a gente quer, né? Que a jornada Imagina que você tá, e os nomes são bem precisos, você tá desbravando uma trilha, isso que a gente chama de trilha, mentoria. E aí você vai ter um guia que vai te ajudar a levar no caminho certo.
O legal do programa é que muitas vezes a pessoa, ela até tem interesse, mas ela vai criando situações na cabeça dela, ah, eu preciso saber todas as regras, ah, tem uma dúvida ali, ela trava. E muitas vezes, para quem é mestre sabe disso, tá, pessoal? A gente nunca vai sentir 100% preparado. Sempre, né? Vai ter ali aquele, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, e se eles fizerem isso? Sempre tem isso, mas a gente aprende a lidar com isso enquanto a gente se expõe. Né? Foi lá e mestrou e viu que, olha, eu nem achei que eu estava tão preparado, mas foi maravilhoso. Né? Ou então, não foi tão bom, mas eu sei onde eu errei, onde eu poderia melhorar. Então, se expor à experiência, acho que às vezes é o passo mais difícil de ser feito. E quando você tem ajuda até para isso, para dar esse primeiro passo, esse primeiro degrau, que ele é um pouco alto demais, assim, né, para algumas pessoas, ela percebe que, opa, eu consigo dar passos, eu consigo, muitas vezes, continuar subindo outros degraus aqui. Como você disse, né, quando você tem outras pessoas ali te ajudando nessa jornada, né, a gente sente que, opa, eu posso cair para um lado ou para o outro, vai ter alguém ali para me dar a mão e para me ajudar a levantar às vezes, né. Cara, isso eu acho maravilhoso. E acho essa iniciativa incrível, assim, cara. O legal do MMM é que ele é uma iniciativa de base, assim, sabe? Eu tava fazendo comparação hoje, Luciano, não sei se você concorda, com o futebol, que é algo que eu gosto, assim, né? Então você tem ali o futebol profissional, que é a galera que já tá acostumada, já os boleiros, já assim, eles entendem do jogo, né? Mas tem ali, e muitas vezes os times pecam, em fazer esse trabalho de base, né? Que é ir lá na galera e formar. E o legal do RPG, quando você forma um mestre, você está formando um grupo, né? Porque essa pessoa vai mestrar para várias outras pessoas. Eu acho esse trabalho de base importante para expandir a comunidade do RPG. Você concorda comigo? Ou tô viajando aqui?
Concordo, não. E eu vou fazer até uma analogia. Você falou do futebol, mas a minha vida inteira eu joguei basquete. Né? Desde molequinho, uhum. Joguei federado. Eu só não fui profissional porque eu resolvi estudar. Mas eu não sei se valeu a pena. Deveria ter continuado. Não, mas valeu. Valeu. Se fosse futebol, eu teria errado, porque futebol dá mais certo aqui no Brasil, basquete nem tanto. Mas o que você falou da questão da base, os clubes que eram fortes, eles tinham treinadores e diretorias que eles iam buscar as crianças na escola, nas escolas, e eles traziam para a base. Então, eles sempre formavam times bons, né? Então, trazia, você treinava, essa pessoa até... vamos fazer analogia, gente. Pegava essas crianças... trazia para o clube, elas treinavam até disputar a primeira partida, que é mais ou menos o que a gente está fazendo. É que a gente não está indo buscar na escola. Hoje em dia a internet possibilita que a gente divulgue a informação e as pessoas venham até nós. Mas é a mesma coisa, é treinar, né, praticar junto para estar preparado para a primeira partida, né, primeira sessão.
Exato. Não significa que assim, na primeira sessão vai ser perfeita também. Não é isso que a gente está propondo, né? A gente está propondo... te ajudar nesse processo, né? Vai ter erros, com certeza, mas quando você sabe que eles vão acontecer e que tem alguém ali para te ajudar neles, fica muito mais fácil dar esse primeiro passo, né? A gente tá fazendo essa gravação aqui em live, aqui no Dados Críticos, né? E o Alastor tá falando assim, né? Ah, nossa, isso me frustra muito, né? Eu quero muito estar à frente das regras e tal, porque eu quero dar a melhor experiência pra galera que tá jogando comigo. E exatamente, muitos mestres geralmente tem isso, eu quero dar a melhor experiência, né? Eu quero fazer o melhor possível. Mas nem tudo tá na mão do mestre, né? Não tem como a gente controlar completamente tudo. E um pouco do aprender a mestrar é um pouco lidar com essa frustração de não tudo tá no seu controle, né, Luciano?
É, o legal assim, o RPG, ele é uma dinâmica de improvisação. E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo deveria pensar, até assim, um segundo passo de melhorar a questão de improvisação. E se deu errado, se esqueceu a regra, improvisa agora lá, faz um... Lembra, eu falei que a gente trabalha em acordos, né, no... Uhum. MMM, faz um acordo com a mesa, fala assim, ó, gente, eu não lembro o que é essa regra, vocês me ajudam, ou procura aqui, ou vamos fazer nesse momento assim, depois a gente vê como que é o certo, porque tá na mesa com os amigos, né, o RPG, não tem essa cobrança, ninguém tá num palco fazendo um show, ninguém Exato. Nós não somos o Critical Role, estamos apresentando um show, não pode errar, e mesmo assim eles erram pra caramba e dão risada, tá?
Uhum.
Então, tem que ser leve, não precisa ter essa cobrança, não, é uma diversão, né?
Exato, uma diversão, e existe diversão no papel do mestre, tá? Não é só cobrança. Por incrível que pareça, cara, eu me divirto bastante jogando como mestre. Eu me divirto vendo o que os jogadores criam ali, que eu não esperava, e eles vão para os lugares... Cara, meu Deus, como é que vocês fizeram isso, cara? Então, é possível. Acho que um dos meus objetivos, né? Eu vou fazer mentoria esse ano também. né? Eu vou ensinar o pessoal a jogar Old Dragon, mestrar Old Dragon, na verdade, né? No MMM. E um dos meus objetivos com minhas mentorias é ensinar isso, assim, cara, existe diversão no papel do mestre, cara. Você vai se divertir também, é um jogador também, faz parte, né? Então é isso, é muito legal. E o Luciano, eu queria ouvir de você, assim, um pouco desse papel que a gente faz por trás, que é um trabalho, cara. Assim, eu vou falar pra vocês, a organização, esse ano eu tô participando como organização, e dá bastante trabalho. E é um trabalho que a gente faz por amor ao RPG, cara. Né? Por amor ao sistema, pra mostrar, ajudar a galera a aprender a mestrar, né? Então, assim, o que que te motiva? Eu queria saber isso de você. O que que te motiva a investir? Você falou, cara, eu tenho pouco tempo, mas o que te dá motivação para poder pegar esse pouco tempo que você tem, né, com dois filhos aí, pouco tempo para jogar RPG, e dar esse gás a mais em janeiro aí para poder ajudar a galera?
Meu, antes era alguma coisa que eu não sabia explicar, que era a empolgação. Eu vou resumir na empolgação. Eu não sei, eu jogo RPG, eu fico super empolgado. Eu gosto de mestrar. Aliás, assim, eu pouquíssimas vezes da minha vida eu joguei como jogador. A maioria foi como mestre. O mestre tem uma vantagem em relação aos jogadores. A partida não acaba quando termina a sessão. Entre a sessão e você está jogando. O mestre está jogando. Isso é demais. Você está pensando, você pensa nos personagens. Às vezes eu até andava assim na rua, treinando sotaque, coisa desse tipo, para ficar...
Uhum. Cara, tu me faz isso.
O jogo continua. Isso é legal de ser mestre. Por isso que eu incentivo muito.
Uhum.
Mas, assim, antes era uma empolgação. Eu consegui colocar, talvez, em palavras nesses últimos 3 meses. Por quê? Porque eu estou numa iniciativa de montar um negócio... No começo focado em board games, que board games é o que eu tenho conseguido jogar aqui com a minha família. RPG, eu tenho um filho de 7 e uma filha de 4. E a minha esposa não gosta de RPG. Então a gente achou o board game como uma dinâmica para todo mundo sentar na mesa. Meu, a gente acabou de jogar aqui. Antes de subir, eu tava jogando com eles. Então, o que eu decidi e virou missão dessa minha empresa é a missão da empresa é reunir as pessoas no mundo real. E eu, como pai, eu tô percebendo o quanto a gente tá sendo... Não influenciado, mas atraído para telas, para celulares, YouTube na TV, muitas dessas coisas, e eles separam as pessoas dentro da própria casa. E aí eu tava sentindo uma dor com isso. E o jogo, ele une de uma forma única, seja board game e RPG muito mais, tá? Porque o board game ainda tem uma questão de ser um pouco competitivo, às vezes dá umas brigas e tal. Eu só levo o pau da minha esposa, eu perco todas. Mas também quando eu ganho, assim, é épico. É aquela virada épica, é a que não vai esquecer mais.
Uhum.
Mas o RPG, cara, o RPG é todo mundo junto. A dinâmica do jogo atrai mais. E aí, eu sempre soube disso, mas, assim, dessa necessidade de juntar as pessoas, tirar do mundo virtual e trazer para o mundo real, eu acho que hoje que é o que me motiva. Por isso que eu tô no MMM. Putz, meu, gente. Tá trabalhando pra caramba agora esse mês de janeiro pra conseguir fazer. E, assim, ninguém ganha nada, né? Voluntário. A gente quer, em algum momento, financiar o MMM pra pagar, por exemplo, prestadores de serviço que façam arte, façam alguns serviços. Não é pra gente ganhar, eu nem pretendo com isso. Eu quero mais mesmo que a comunidade se fortaleça. Mas eu tenho percebido, nesses últimos anos, assim, que, sei lá, as pessoas estão precisando se encontrar mesmo face a face, né? Encontrar ali, sair um pouco do celular, sair um pouco dos videogames e curtir a vida junto com as pessoas próximas.
Cara, e eu acho que isso que você fala é tão profundo, cara, porque, assim, pode parecer estranho a gente falar que você interpretar personagens de fantasia vai te trazer pro mundo real, né? Sendo que ali a gente tá fazendo exatamente tentando sair do mundo real. Mas a fantasia, por mais que seja faz de conta, ela acontece numa relação que é real aqui, minha, olho no olho, cara na cara, seja presencial ou seja online, mas não tem a única coisa que está intermediando no meu contato com você é a nossa fala, sabe? Aquilo que eu estou dizendo, é o meu contato. E isso, cara, eu digo como psicólogo, assim, e eu trabalho com habilidades socioemocionais no meu trabalho, né? O RPG ensina muito, mas muito habilidades socioemocionais. Você aprende falar melhor, se expressar melhor, lidar melhor com os sentimentos que você sente, às vezes de frustração, às vezes de autocobrança como mestre, né? Ah, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Cara, o tanto que você aprende a se organizar, né? Coisas básicas e simples, como, por exemplo, colocar as coisas na agenda, separar um tempo para preparar a sessão, lidar com feedback, né? Positivo e negativo, no sentido de, não gostei daquilo, isso que está acontecendo aqui não foi tão legal. E pode perceber, e eu tenho, assim, eu tenho percebido nos meus anos mestrando, Luciano, que eu ouvi de você isso, que uma boa relação entre a mesa, ela é essencial para a longevidade e para a diversão acontecer. Muitas vezes, né, se fica falando assim, ah, crie plot dessa forma, crie desafios desse jeito, mas e se esquece muito desse lado social, cara, que ele é, para mim, a base, tá? Muitas vezes, muitos problemas que acontecem, tipo, desafios desequilibrados, entre aspas, acontece ali por uma questão de relacionamento do jogo. Alguém tá roubando spotlight, o mestre tá se sentindo que tá fraco e vai colocar um monstro forte para poder, sabe? Esse tipo de coisa que é da relação que passa pro jogo. Você acha, você vê isso também na sua experiência de RPG?
Muito. Eu vou até alucinar um pouco, porque eu não sou da área, mas dá pra gente arriscar dizer que quando a gente tá jogando RPG, nós estamos emulando o que os nossos antepassados lá atrás, na formação da espécie Homo sapiens, até antes, faziam, que era contar histórias em volta da fogueira, né? Exato, até que meu sonho ainda não consegui fazer, jogar uma partida de RPG em volta da fogueira. Tenho muito sonho, muita vontade de fazer isso. E, meu, assim, pensa assim, naquela época, como que era? Era uma tribo, sei lá, um clã, uma tribo, que eles tinham todas as suas dificuldades e no fim do dia se reuniam lá para contar a história, o quão próximo deixava eles, assim, né? O quão unidos eles eram para sobreviver. Uma questão muito mais difícil do que a gente tem hoje. E eu não sei, as pessoas que eu joguei ultimamente, elas tão próximas a mim de um nível que muitos amigos foram muito próximos no passado não estão mais, por ter uma atividade em comum, né? Então eu acho que o RPG ele traz essa, foi o que eu falei, essa união, né? Até o próprio Cobb, ele tem uma frase muito legal que ele fala, tem um tipo de amizade que só é formado por três tipos de pessoas, uma aproximação, uma conexão, né? Que é pessoas que lutam na mesma guerra, pessoas que sofrem pelo mesmo amor e pessoas que jogam na mesma mesa de RPG. Ele tem uma frase que assim, que eu acho super legal, que é muito isso. Eu não sei explicar o porquê cria essa conexão, mas eu percebo que tem isso aí, de verdade.
É isso, cara. Porque, assim, eu tô cansado de falar isso, mas a experiência que a gente vive virtualmente, ou seja, na imaginação, nosso cérebro não entende que elas são virtuais. Ele tá vivendo aquilo, né? Então, quando a gente lembra, como se a gente estivesse lá muitas vezes. Tanto é que a linguagem para contar as coisas que a gente viveu e as aventuras que a gente viveu é em primeira pessoa. Nossa, a gente estava lá naquela masmorra e de repente chegou aquele ó. Porque o nosso cérebro entende isso, né? Então, aquela relação de frustração que seu personagem sofreu, aquela perda que ele sofreu, aquela vitória, aquele crescimento, é uma experiência, por mais que seja, entre aspas, imaginária, você está vivendo aquela experiência, ela é real, né? Então, isso é muito, muito legal, cara. E eu acho que, assim, um pouco do meu incentivo para participar do MM, para o canal de modo geral, é tentar mostrar isso para as pessoas. Tentar mostrar para as pessoas que, cara, olha esse jogo, que é um jogo que ele te aproxima de outros seres humanos, que ele te ensina coisa pra caramba, e que você pode ser o responsável por levar essa experiência para a vida de outras pessoas, né? Como um anfitrião. O mestre é isso, né? Um bom anfitrião, às vezes, não é o cara que vai ficar pegando a mão de todo mundo e vai ficar levando na casa. Ah, agora você faz isso. Agora vai no banheiro. Agora come isso. Agora, não. O bom anfitrião, ele faz a pessoa se sentir em casa, sentir à vontade, né? Eu penso nessa relação um pouco com o mestre, né, também, né? Você não vai ficar controlando a vida do cara. Faça isso, faça aquilo. Mas deixa ele sentir à vontade, né, e oferece essa experiência para a pessoa que eu acho que pode mudar vidas, né? Eu sei que, assim, é só um jogo também, não é para levar tão a sério assim também, porque às vezes é só um jogo, é um hobby como qualquer outro, né? Tem gente que vai curtir e tem gente que não vai curtir e tá tudo bem com isso, né? Mas aqueles que puderem ver essa capacidade e gostarem, cara, vão se beneficiar bastante, né? Acho que um pouco do nosso motivador para participar, assim, e ensinar outras pessoas a mestrar, não falo ensinar, mas ajudar outras pessoas a aprenderem a mestrar, é um pouco disso, né, Luciano? E, assim, eu queria que você falasse, assim, né, como é que o pessoal pode participar, né? A gente ainda vai fazer a divulgação oficial, mas alguém que tá ouvindo queria aprender a mestrar um sistema diferente, ou nunca mestrou, se interessou, como é que pode fazer, né? A gente tá gravando esse episódio aqui no dia 12 de janeiro de 2024. Tá? Então, o nosso MMM de 2024, ele acontece uma vez por ano, tá? O evento. E esse ano vai acontecer do dia 24 de janeiro até dia 24 de fevereiro, que termina aí no Dia Nacional da RPG. A pessoa quer aprender, como é que ela faz, Luciano?
Vou falar só um pouquinho da data. Antes ele era a partir do dia 1º de janeiro, né? Porque o nosso mote era aprenda, o nosso mote era faça acontecer a sua resolução de ano novo e mestre uma partida pela primeira vez em fevereiro, né? Uso mês de janeiro para aprender. E a gente deu uma esticadinha esse ano por questões estratégicas, e aí a gente achou a desculpa, que na verdade foi muito melhor do que a desculpa. Eu acho que vai acabar sendo a nossa, o nosso calendário daqui para frente, né? Que faz todo sentido, né? Que é começar do dia 24 de janeiro e terminar no dia 24 de fevereiro, que é o Dia Nacional do RPG. Então a gente passa a ser, não cumprir a resolução de ano novo, mas que consiga mestrar pela primeira vez, ou um sistema novo, no Dia Nacional do RPG, que passou a ser mais legal, né? E para se... Eu não sei, assim, eu não sei quanto tempo vai demorar aqui para sair o programa, mas eu imagino que no dia que sair aqui esse podcast, que estiver ouvindo já, estiver valendo, a gente tem um site que é mmmrpg.com.br. Esse aí é o nosso... A URL, né? O nosso site para poder se inscrever.
E vai estar na descrição aqui.
É que ele ainda, nesse exato momento que a gente está gravando, ele não está no ar, porque a gente precisa ajustar, né? E assim, as nossas decisões e atividades, elas demoram um pouco, porque não é nossa atividade principal, né? A gente faz nos horários que dão. Então, a gente tem um lagzinho, né? Queria só que o pessoal entendesse isso. Eu gostaria de fazer o tempo todo, mas não é possível. Mas o MMMRPG vai dar para se cadastrar por lá. Tem o Discord, mas eu acho que o Discord vai ter o contato direto pelo site. Eu acho que o melhor jeito é pelo site.
Vai ter, exato. Né? Você que está ouvindo isso aí, se interessou, né? Na data que está ouvindo isso aí, você pode entrar aqui na descrição do episódio, entrar no site que tiver aí, e vai ter as instruções que eu vou deixar aí passo a passo para você participar. Né? Entra no site, lá vai estar, dentro do site, geralmente está tudo explicadinho, como você faz para participar, tá? Aqui teve gente no chat enquanto a gente gravava, Luciano, perguntando também, como que eu faço para ajudar no processo? Né? Eu queria ser um PDM, né? Um guia aí, eu queria participar da organização, né? Precisa pagar alguma coisa? Precisa passar por um ritual, uma iniciação? Como é que é, Luciano, isso aí?
Precisa, o ritual precisa. Isso é muito sério, gente. Eu vou falar uma coisa. Tem um pré-requisito que é muito importante dentro do MMM, que é a nossa língua, a nossa linguagem, que chama RPGs. A gente criou uma linguagem lá dentro de RPGs. Não, é uma brincadeira. Porque, assim, todos os termos lá dentro a gente transforma em termo de RPG. Por exemplo, em vez de ser a documentação de autogestão, são os ensinamentos ancestrais. Em vez de ser participante do programa, o que é? PDJ, né? É a pessoa da jornada. Em vez de ter uma profissão de, sei lá, facilitador, ou, sei lá, de editor de texto, são os escribas, são as ladinas. A gente usa sempre algum termo de RPG, porque é uma forma de deixar descontraído, né? Então, esse é o pré-requisito. O segundo ritual, assim, a gente vai fazer um ritual, nós vamos levar em alguma ruína perdida no mundo aí, porque não, brincadeira. Eu acho que o melhor jeito é procurar a gente pessoalmente, o Theory nas redes sociais, eu acho que ele vai poder responder. Dá para entrar em contato comigo, depois eu posso até deixar aqui o meu contato, porque aí é melhor você conversa direto mesmo. Não vai ter um local para se cadastrar. Mas a gente está aberto, sim. E o programa, ele tem, não é uma preferência, mas ele incentiva bastante pessoas não homens, não brancas e não héteros a participar também, para ter uma maior representatividade na organização. A gente quer muito que pessoas nesses perfis participem também, para poder justamente ter a diversidade e mostrar que é um espaço seguro. Né? Isso a gente bate muito na tecla, de que a gente se esforça muito para ser um espaço seguro, para que cumpra-se o objetivo sem ter ninguém enchendo o saco de alguém para... sei lá, com coisa besta.
Então a gente quer... Esse é um dos motivos que eu, assim, topei demais participar, porque essa é uma preocupação que eu tenho aqui na comunidade do canal também, sabe? Eu acho que, assim, se a primeira experiência da pessoa com RPG for num lugar que que acontece alguma coisa, assim, estranha, que exclui ela de alguma forma, sabe? Isso marca a pessoa pra sempre, né? Então, eu gostei muito que, assim, até a linguagem do programa, ela busca ser uma linguagem inclusiva, né? No sentido de tentar incluir cada vez mais os cargos, né, são feitos e sempre falados no feminino, né? Lógico que às vezes a gente escorrega assim, né, fala um mentor, mas a ideia é falar mentora, guia, né, de modo geral, para que todo mundo se sinta incluído, né, galera? Pode parecer para muitas pessoas besteira, mas se parece besteira para você, eu gostaria de incentivar, né, e sugerir que você repense, porque isso não é besteira não, tá? Eu acho que o interessante, né, é que a gente vem, querendo ou não, cara, tem várias pesquisas aí que indicam isso, que infelizmente o RPG foi e tem sido por muitos anos um ambiente muito machista, né, primariamente masculino e de pessoas brancas, né, e vamos tentar trazer mais pessoas para participar, né, então vocês, todo mundo está convidado, todo mundo, né, desde que você saiba lidar com essa diversidade, desde que você aceite a diferença do outro como sendo bem-vinda, né, isso é muito importante, né, muito importante mesmo, é uma preocupação que eu tenho demais lá no canal, no, na nossa comunidade, e fiquei super, mas super feliz que no MMM isso é corroborado, sabe, todo mundo tem essa preocupação, e assim, a gente faz com autogestão, e é legal que todo mundo tenha esse pensamento, né, meio que assim, alinhado, porque se acontecer qualquer coisa que está fora disso, a gente sabe que pode acontecer, né? Ninguém está controlando ninguém o tempo inteiro, né? As pessoas têm autonomia e liberdade para fazer o que querem, mas se acontecer, a gente tem que estar ali para poder lidar com essa questão e punir da forma que seja adequada, né? E, por exemplo, falar assim, olha, você não está convidado na nossa comunidade se você vier com esse pensamento aqui, não. É o que eu acho muito importante ser feito, né, cara?
Eu vou fazer, pessoalmente, eu provavelmente não teria tido contato e conhecido pessoas que eu amo de paixão hoje em dia, porque o meu círculo é, pô, homem, eu sou homem branco, hétero. E eu tinha pouco contato, sei lá, por N motivos. Eu tô inserido nessa população, tem pouco contato com as outras populações, né? E eu fui conhecer gente que hoje, pessoas que eu amo de paixão dos meus grupos, que eu não teria tido contato se não fosse via RPG, que são, assim, diferentes dessa classificação que eu coloquei agora. Não teria tido mesmo.
Perfeito.
São pessoas que hoje fazem parte da minha vida.
Não, e até, assim, uma questão também, né, muitas vezes o RPG também se faz distante da vida das pessoas por uma questão até financeira de linguagem, barreiras financeiras de linguagem. E lá a gente tenta sempre colocar, olha, vamos tentar colocar sempre que possível uma aventura gratuita, um material gratuito para consultar, né, em português sempre possível, mesmo que o material seja em inglês, a gente vai tentar ajudar ali numa tradução básica ali para ajudar, porque muitas vezes é isso que cria barreira, né, e aí o Tio Nitro tem uma frase que eu gosto bastante, que ele fala assim, quando isso acontece, o RPG não sobe o morro, né, e é importante também que o RPG esteja em todos os lugares, cara, né, não precisa muitas vezes, é lógico, todo mundo ama ter um livro lindo de capa dura, que custa aí R$200 para mais, mas, cara, pode ser um panfletinho gratuito também e ainda é RPG. Porque o principal não é o que está escrito ou impresso ali naquele papel cuchê bonito, né? É o contato, ao redor da fogueira, né? Como você falou. É isso que nos liga, né? Enquanto seres humanos, eu acho maravilhoso, cara. É muito bacana mesmo. Assim, Luciano, eu acho que a galera que está nos ouvindo já deu para ter uma boa ideia do que é o MMM. Não sei se está animado a participar ou não. Vocês estão convidados, tá, galera? Quem está nos ouvindo aí ao vivo ou gravado, estão convidados a participar, tá? É gratuito, tá? Vocês podem participar. É voluntário, é um trabalho voluntário. Então, ajudem a divulgar. Por enquanto, a gente não está divulgando os links oficiais, porque a gente está alinhando o final. Mas fiquem ligados no Dados Críticos, porque assim que tiver os links oficiais para entrar, né, vai ser antes do dia 24 de janeiro, fiquem tranquilos. A gente vai fazer essa divulgação. Entra no Discord, exclamação Discord no chat ou na descrição, você vai ter acesso lá no Discord de Dados Críticos, eu vou avisar lá, certeza absoluta. Então, você não vai perder nada. Tá? Então, lá você consegue ter contato comigo também.
Depois também, tá? Se for depois do dia 24 de janeiro, pode entrar também. Só não vai dar, acho que depois do dia 24 de fevereiro. Aí já não... Mas entre 24 de janeiro e 24 de fevereiro ainda dá para entrar, porque as atividades vão estar lá disponíveis, o pessoal vai estar na comunidade, dá para trocar ideia.
Exato. E se repete todo ano, né, pessoal? Então, é a oportunidade aí que você vai ter para aprender um sistema novo. O pessoal tem limite de vagas? O pessoal está perguntando aqui, ô Luciano, isso é importante, né?
Não, para entrar no MM não tem. Talvez, o que acontece, né? No primeiro e no segundo ano, tiveram, assim, bem definidas as atividades escritas. Até acho que a gente não entrou no detalhe, né? Mas vão ser 8 atividades escritas que o pessoal vai receber. E aí tem um texto que a gente chama de agnóstico, que serve para todos os sistemas. Depois, uma atividade para cada sistema que tiver no programa para fazer durante a semana, né? O que nós fizemos uma experiência o ano passado e funcionou bem, a gente criou mais 3 dinâmicas, que a gente chama de encontro preparado, que esse nome vai mudar, tá? Esse nome ainda a gente acha que vai mudar. Que é? O guia, né? Na época, o mentor, hoje guia, vai abrir um espaço assim, de conversa em alguma. Provavelmente não, dentro do nosso Discord, né? A gente tem o Discord também, para fazer uma chamada de voz e de vídeo para tirar dúvidas e apresentar as atividades para as PDJs. A gente tem os encontros aleatórios, que é. O guia abre uma chamada, né, de vídeo ou de voz, em um momento qualquer, avisa antes, tá? Mas para também tirar dúvida. E a arena de treinamento, que dá, faz uma experiência, né, de narrar uma cena, uma one shot, ou algumas duas, três sessões, para que se monte uma mesa e as PDJs participem, né, de uma mesa com a guia mestrando. Então, talvez, para essas atividades, dependendo da guia, pode ser que tenha limitação. Aí cada um se inscreve, e eu vou até falar aqui que o Gruntar, tá, vai ser guia da trilha de D&D quinta edição, então pode ser aí uma trilha que lote, né? Então aí ele não vai conseguir dar atenção para todo mundo, talvez tenha um espaço limitado. Mas para entrar no MMM, não tem limitação de vagas. Talvez alguns sistemas, dependendo das guias, de conseguir dar um melhor suporte, tenha alguma limitação. Mas aí depende de quantidade de gente que vai entrar na trilha, se inscrever. A gente pode ter mais de uma guia por trilha, por exemplo, D&D quinta edição, a gente tem mais de um interessado, além do Gruntar, por exemplo, de tocar essa guia, essa trilha, né? Então, ainda não está definido, assim, da questão dos encontros presenciais. Eu digo presenciais, mas...
Vai ser pelo Discord, né? Por aí.
Mas, assim, participar do programa, entrar lá na comunidade, discutir na comunidade, receber os programas, as atividades, não. Aí não tem limitação, não.
Bacana. É importante, né? Mas é isso, assim. Queria agradecer, Luciano, pela sua participação, cara, pelo seu esforço também no projeto, para fazer acontecer, né? O pouco tempo que você tem colocando aí, cara, faz a diferença, tá? Aquela pedrinha que a gente joga na água, e aquela onda vai reverberando, sabe? Então, tenho certeza que muita gente vai aprender a mestrar, vai começar a mestrar aí, e isso vai gerar muitos frutos bons aí no futuro, cara. Então, dá trabalho, mas é um trabalho que produz frutos bons, né, cara? Então, alguma coisa você queira falar pra galera, algum recado final, alguma propaganda também, você talvez tá vendendo um Corsa, qualquer coisa aí, com vontade.
A primeira coisa que você falou do agradecer pelo trabalho, mas a sua entrada na organização fez toda a diferença também. Tem que deixar bem, bem claro aqui para todo mundo que o Theory tá arrebentando lá, cara. Tá, assim, demais a participação dele. Não sei se eu posso deixar aqui o arroba, se alguém quiser participar do programa, entrar em contato direto comigo. Eu tenho um Instagram, acho que é o jeito mais fácil do pessoal falar comigo, né? É @mestremaker. Eu tenho até um canal do YouTube, mas tá desativado porque eu não consigo dar conta de fazer tudo. Um dia eu pretendo voltar. É isso aí, @mestremaker. Aí manda uma DM lá, quem quiser participar de PDM, né? Se quiser ser guia de algum sistema, e a gente conversa. Acho que é o melhor jeito de...
Obrigado, Luciano, novamente, né? Tá sempre aberto espaço aí no canal. Assim, a gente começa a falar do MM, começa a falar de RPG, vai para outros lugares aqui, mas o espaço tá aberto quando quiser... bater um papo sobre RPG, viajar mesmo, né, que é um pouco do meu objetivo aqui, às vezes eu fico conjecturando, vou viajando aqui, e lá tô comparando RPG com, sei lá, cara, a gente comparou com futebol e basquete hoje, mas tem dia que é com outras coisas, né, mas isso que é legal, essa viagem aí, é interessante porque a gente aprende muito no processo, tá? Então, obrigadão, e galera, confiram o apoia-se do Dados Críticos, né, apoia.se/dadoscriticos, tem um apoia-se lá, caso você quiser e puder, né, não precisa, não se sinta obrigado a nada. Você pode ajudar também divulgando o canal, tá? O Apoia-se, você vai receber os vídeos antecipados e participar do nosso grupo dos apoiadores lá no Telegram, né? Mas assim, tamo no Discord também, pode entrar lá. E muito obrigado, galera. Até o próximo podcast aí. Tchau, tchau. Valeu, Luciano.
Agradeço.